das 10.
Muito bem, o novo comando do 23º Batalhão. No nosso debate de hoje, eu recebo aqui o novo comandante do 23º BPM, Major Fabrício Vieira, e a subcomandante que continua com essa missão no 23º, a Major Mirelle Oliveira. Se você tiver perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap, conversando com o novo comandante, tomou posse na última semana, recebendo do tenente-coronel Alex a responsabilidade de dar sequência ao trabalho aqui realizado. E a gente vai falar sobre contingente, as áreas de atuação do 23º, a questão em torno dos programas que são realizados de prevenção, parceria com o Ministério Público na questão do trânsito, da perturbação de sossego. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap, como já disse. Major Fabrício Vieira já foi comandante da Companhia de Polícia de Afogados da Engazeira, vinculada ao 23º, assim como a Major Mirelle já comandou a Companhia de São José do Egito. O senhor já está plenamente ambientado aqui, né? O senhor diria que isso facilita o seu trabalho, a continuidade da missão à frente do batalhão? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes. Venho aqui também, antes de responder a sua pergunta, agradecer e enaltecer o trabalho do tenente-coronel Alex, né? Que, como você bem disse, ele antes, essa passagem do a gente conversava antes aqui, o coronel Alex já veio desde 2017 em outras passagens e assumiu recentemente o comando, e aí, por uma questão familiar, ele decidiu ir para a reserva remunerada. Então, eu quero aqui deixar minha gratidão e enaltecer o trabalho desenvolvido dele à frente do comando e à época também como subcomandante aqui do 23º Batalhão. Em relação à sua pergunta, realmente fica fácil porque a gente conhece o efetivo, sabe da capacidade do efetivo, de homens e mulheres de bem, e conhecer a região, que já facilita e muito quando da assunção do comando, que a gente já conhece alguns problemas, né, na área de afogados e área da primeira companhia, e já sabe também dos problemas das demais companhias, o que a gente pode melhorar do trabalho excelente que já vinha sendo desempenhado. A gente só vai aprimorar e dar o lado pessoal à execução do comando.
Como é que a tropa, Major Mirelle, recebeu essa mudança? E como eu vinha dizendo, até o perfil me parece relativamente parecido entre quem deixa e quem chega, né? A impressão que me passa vendo de fora é de que ambos têm um bom relacionamento com a tropa. Como é que foi essa mudança para quem já estava, né, dentro do 23º? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Dizer que é um prazer voltar aqui ao estúdio da Rádio Pajeú. Então, pouco tempo, né?
É verdade.
Faz muito pouco tempo que eu estive aqui com o tenente-coronel Alex. Aproveitar a oportunidade também para enaltecer o trabalho do coronel Alex, que deixou o comando do 23º Batalhão. Passou pouco tempo à frente como comandante, mas teve várias passagens aqui pelo 23º Batalhão e sempre passagens marcantes. Foi um grande oficial, fez um grande trabalho, principalmente na área preventiva da IS-20, e saiu de uma maneira bem honrosa. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos como subordinada e por ter sido a última subcomandante dele aqui à frente do 23º Batalhão. Dizer que seria hipocrisia minha dizer que não causa uma instabilidade a mudança quando começa a surgir os rumores de uma mudança de comando, quem vem, e essa expectativa nos oficiais, entre os oficiais e entre a tropa, né? E a gente fica nessa expectativa, quem viria, quem poderia vir, nomes começam a surgir, mas sou muito sincera em dizer que quando surgiu o nome do Major Vieira, e isso já causou um ânimo e um alívio.
Primeiro
muito
um alívio,
grande,
né, daquela tensão, quem é
exatamente
que vê, né?
Para mim, que estou na função de subcomandante do 23º Batalhão, e com certeza para a tropa do 23º Batalhão. Para mim, Nil Júnior, porque é uma honra trabalhar, assumir o meu primeiro subcomando na minha vida profissional de um batalhão, ao lado de uma pessoa como o Major Vieira, um oficial renomado a nível de Polícia Militar no estado de Pernambuco, que o Pajeú conhece a história do Major Vieira, um excelente profissional, que eu não tenho dúvida que vai deixou o nome dele aqui à frente da Companhia de Afogados da Engazeira, e agora, sem dúvida nenhuma, vai deixar à frente da IS-20, do 23º Batalhão, em todo Pajeú, em toda a área do 23º, que são os 12 municípios. Porque, além de profissional, somos grandes amigos. História de amizade que conta 20 anos. Então, para mim, é uma grande honra, e não poderia ter tido um nome melhor para a gente fazer essa parceria. Acredito muito que vai dar certo, porque numa parceria que envolve um grande profissional e associada a isso uma grande amizade, que é o que há entre nós dois, dificilmente, com a bênção de Deus, ela não vai dar certo. Então, a tropa ficou extremamente satisfeita, os oficiais, acredito que estão extremamente satisfeitos, e eu não tenho outra coisa a dizer senão agradecer a Deus por essa bênção que ele colocou aqui na IS-20.
Bom, comandante, o senhor estava até então como subcomandante do 3º Batalhão de Arco Verde. Saiu daqui como comandante da companhia. A gente sabe a média de ocorrências aqui em Afogados, principalmente de crimes contra a vida, é uma média considerada baixa, graças a Deus, a nossa região como um todo. E o senhor vai para Arco Verde, sendo subcomandante, não era o titular efetivo, mas pelo que eu acompanhava nas redes sociais, o senhor está mais tranquilo, a impressão que me passa, né? O senhor está mais tranquilo com o comando aqui do que estava com o sub lá. Realmente é uma região muito difícil, ou mais complexa a região de Arco Verde?
Com certeza. Em relação à quantidade de ocorrências, quantidade de homicídios, quantidade de assaltos, lá, apesar de ser 10 municípios, a área do batalhão, que aqui o 23 era filho de. É um filho do 3º Batalhão, a 4ª CPM de Petrolândia é uma filha também do 3º Batalhão, eram 24 municípios à época e foram desmembrados quando a criação do batalhão em 2004 e a Companhia Independente em 2005. Então, lá, mesmo sendo só 10 municípios, o vulto de ocorrências é muito maior, tanto que nesse período lá tem 54 homicídios registrados nos 10 municípios. Então a demanda era muito maior, e também a gente entende que lá enfim, é uma área diferente. Lá os crimes são muito de proximidade também como aqui, mas a questão da honra, a vingança, a rixa é muito forte ainda naquela região do Moxotó, né? Mas dizer que estou mais tranquilo, não, porque o desafio aqui é maior, a responsabilidade é maior, mas como Mirelle foi generosa demais em dizer a minha pessoa, sobre minha pessoa, mas dizer que no meio dos oficiais, todos foram, a maioria, os majores foram tenentes, fomos tenentes juntos na criação, o Major Marco José, o Major Ivaldo, o Major Marco Antônio, todos nós éramos tenentes juntos, uhum. E hoje continuamos com o Major tudo juntos, né? A tropa, desde 2004, os antigos nos receberam muito bem na época da criação do batalhão, e hoje então prestes a se aposentar, alguns já se aposentaram, mas todos me conhecem e sabem a forma de trabalhar, sabem que a gente é sincero, quer ouvir a verdade. Então, a tropa não é missa de cor presente, é a melhor tropa da Polícia Militar do estado de Pernambuco.
O senhor é de onde?
Sou de Garanhuns, né? Filho de um soldado que foi sargento na reserva, filho de uma professora de português que enveredou para ser policial militar e...
Os pais são, os dois são
militares? Não, minha mãe é professora.
Sua mãe é professora.
É aposentada.
Seu pai é que é policial. Isso,
já
da reserva.
Falecido, é, foi, na época já estava reformado quando foi acometido e veio a luto.
E aí, inspirado no pai, o senhor seguiu carreira militar?
Com 15 anos, quando ele faleceu, a gente já tinha essa vontade de ser policial militar. E assim, quando teve a oportunidade, iniciou o sacerdócio.
E até por onde o senhor passou antes de chegar a Afogados? Já veio direto para cá?
Não, a gente, quando termina o curso de formação, a gente passa um período em Recife, no estágio. Passei depois do estágio no batalhão do Cabo do Santo Agostinho, que é uma área difícil também, que pega toda aquela parte do litoral sul, né? Depois a gente veio, sem conhecer o sertão praticamente, foi transferido para Belém de São Francisco. E em Belém de São Francisco passamos 5 anos, aí viemos para...
Área complexa, que pega também ali aquela área do polígono da maconha,
isso,
né?
Isso, é uma escola, realmente. E viemos aqui para o batalhão na época da criação. O batalhão foi criado, se eu não me engano, no mês de abril. Chegamos no mês de junho aqui, em plenas festas, né? Ainda quando eu cheguei, já fui pegar o João Pedro lá em Tuparetama.
É, porque tem Tuparetama e também tem Santa Terezinha, né?
Então a gente ficou, na época, como subcomandante lá do então Capitão Vanderlei. Hoje, Coronel Vanderlei, era o comandante da Companhia de São José do Egito. E passamos 1 ano e 6 meses aqui... E pedimos um outro amigo, foi ser subcomandante lá, o Major Albuquerque, que também era comandante da então 2ª Companhia, o Tenente Albuquerque, lá em São José do Egito, foi assumir o subcomando em Cabrobó e nos chamou e a gente passou 1 ano lá no GAT de Cabrobó. E em 2007 a gente recebeu um convite para trabalhar com o então Capitão Vanderlei, que assumiu a CIOSAC. E saiu daqui o então tenente Aristóteles, foi para lá, e eu estava de Cabrobó, descemos para lá, para CIOSAC, passamos 7 anos e meio. E em 1º de outubro de 2014 a gente chegou, se apresentou, fundamos a seção de estatística, que hoje também é conduzida pelo Major Marco Antônio. E aí, com a promoção do Major Ivaldo, em 2015, em maio a gente assumiu a companhia, em 2015, aí, da primeira companhia. E permanecemos até abril de 2018, com a transferência para Arco Verde.
Qual foi a experiência mais marcante? O senhor falou em CIOSAC, esse trabalho em Belém de São Francisco. Qual foi o estágio inicial em Recife? Qual foi a experiência mais marcante do senhor, mais difícil nesse período de policial militar?
Eu acho, Nil, que a gente, quando vem para o interior... São vários momentos, né? Mas Recife a gente tem mais o apoio, há uma logística melhor. O
comando está ali pertinho.
Isso, tem todo um aparato de rádio, de estrutura, né? E quando a gente vem para o interior, a gente sente toda a dificuldade de falta de meios. O que em si tem a melhor em relação a tudo isso é o efetivo. Que o efetivo é mais compromissado no que diz respeito àquele se preocupar com a área que ele reside. E isso é que torna o serviço mais fácil, porque o próprio policial militar corre atrás de resolver os problemas naquela área que ele reside.
Entendi. A Major Mirelli teve um bom tempo na Companhia de São José do Egito, ali na área de divisa com a Paraíba. Todos colocam como um dos grandes desafios esses crimes de fronteira. Na sua opinião, essa continua sendo, ou devendo ser, uma das prioridades do batalhão, essa observação do que acontece no limite com a Paraíba?
Na verdade, a IS-20, o 23º Batalhão, ele tem essa característica peculiar em quase sua totalidade, Nil. E, sem dúvida nenhuma, a 3ª Companhia, ela se destaca nesse sentido, porque dos 4 municípios, todos fazem divisa, né? Mas não é uma característica única da 3ª Companhia, porque se você verificar, se a gente for analisar, puxando para a 2ª Companhia, Santa Terezinha, que já faz parte da 2ª Companhia, também está na mesma situação, Tabira está na mesma situação, Solidão está na mesma situação, Carnaíba, Quixaba, enfim. Nós temos uma área que ela faz divisa com o estado da Paraíba em com a sua totalidade. E essa é uma das dos nossos grandes desafios. Os desafios são muitos. São enormes, né? Vieira falou aí na dificuldade que é o combate à criminalidade na área do terceiro batalhão. A gente sabe que quanto maior o município, maior esse desafio, porque os atrativos, a questão financeira, a questão comercial, tudo isso faz com que cresça a criminalidade, atrai cada vez mais o meliante. Mas aqui, como as nossas metas, elas são muito restritas, muito pequenas, isso faz com que a gente tenha que se esforçar muito mais, né? Porque quanto menor a meta, maior tem que ser o nosso trabalho, porque nosso objetivo é realmente reduzir. E a gente sabe que a gente nunca vai conseguir zerar, mas que a gente quer chegar cada vez mais próximo a isso, né? Para você ter ideia, vocês já sabem, né? Que a gente fez uma redução, a maior redução do estado de 2018 foi a da IS-20, conseguindo reduzir o número de CVLIs no estado em 54%. Ou seja, numa área com 12 municípios, a gente chegar ao final do ano, período de um ano, com um número absoluto de 21 homicídios, é um número muito baixo se você for comparar com uma cidade como Caruaru, com uma cidade como Petrolina, como o próprio Recife. Mas a gente conseguiu, como conseguiu em 2015, como conseguiu em 2018. São metas baixas, o número de municípios é um número alto. Sabemos que nossos municípios são municípios pequenos se comparados a outros no nosso estado, e isso faz com que nossos desafios sejam grandes. Mas não nos desanima, não. A gente vai lutar, sim, dia a dia, para atingir, pelo menos, próximo do que a gente pretende.
Vamos para o primeiro intervalo. Tem muita gente falando aqui, parabenizando, fazendo uma ou outra pergunta, né? Mas estou vendo muitos parabéns aqui para a chegada do novo comandante. E a gente registra, após o intervalo, vamos perguntar também sobre esse trabalho de fiscalização em parceria com o Ministério Público, o trabalho de acompanhamento também de outros crimes, de que forma o cidadão pode recorrer à Polícia Militar quando precisar. Tudo isso após o intervalo. Voltamos com o novo comando do 23º Batalhão no nosso debate de hoje. O Major Fabrício Vieira, comandante. A Major Mirelle Oliveira continua no subcomando do batalhão. E as mensagens dos nossos ouvintes. Nil, queria saber se a polícia vai continuar o trabalho que está realizando com blitzes frequentes, né? Está perguntando aqui o Júnior, empolgado, obviamente, e está dizendo que o trabalho está dando certo. Esse trabalho continua, comandante?
Com certeza. Tudo que foi implementado pelo comandante Alex, a gente vai, e o que está dando certo, vai aprimorar. E o que achava que não estava dando certo, a gente vai substituir pela uma visão diferente do policiamento. Mas, com certeza, a ideia é a população cada vez mais vê policiamento na rua. A gente, depois da chegada com Mirelle, a gente sentou, fez um enxugamento, está reativando uma segunda guarnição aqui em Afogados da Engazeira, a partir agora do dia 1º de agosto. Então, para dar uma melhor qualidade, melhor, vamos dizer assim, serviço à população.
Ser policial, está dizendo aqui o João Nelson, não é para qualquer um. Os perigos da profissão dentro e fora das delegacias e batalhões, e dizendo que bom que o Major Vieira retornou, o 23º, está parabenizando pelo retorno. A Fernanda Mery também, desejando sucesso, que Deus ilumine e dê sabedoria para continuar um trabalho que está sendo muito positivo, desejando sucesso ao 23º Batalhão. Sargento Carvalho e Sandra, desejando sabedoria e sucesso aos dois nessa nova jornada. A charada subcomandante, a Mirelle Barbosa, parabenizando pelo excelente e rigoroso trabalho feito na cidade. Melhorou bastante, principalmente o combate a perturbação do sossego na cidade. A gente teve aquele, o TAC, né? Eu vou pedir para Major avaliar como é que está o trabalho até agora, esse de acompanhamento dos bares, de perturbação do sossego, e depois pedir para o Major falar da sequência desse trabalho. Que avaliação está sendo feita pela polícia desde a implementação do TAC dos bares, Major?
Nil, o nosso termômetro é esse aí, né? A avaliação da população. Quando a população está satisfeita, a gente acredita que o trabalho tem surtido o efeito que a gente quer que surta. A gente fica muito satisfeito quando escuta populares dizendo que melhorou. E nosso objetivo é esse, né? Essa parceria que tem existido entre Polícia Militar, População, Ministério Público, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Conselho Tutelar, Prefeitura, enfim, todos os órgãos que trabalham com um objetivo só, que é gerar segurança pública, isso tem dado muito certo. E a gente preza que essa parceria não sofra qualquer solução de continuidade. A gente quer que ela prospere cada dia mais, porque quem ganha com isso é a população. Uhum. Então, a gente teve uma operação que foi desencadeada no último dia 21, sábado agora fez 8 dias, uma fiscalização que foi feita em conjunto com todos esses órgãos juntos, fiscalizando os bares, para coibir os estabelecimentos que não estão cumprindo o determinado pelo MP, de acordo com o TAC, e a gente tem feito essas fiscalizações esporadicamente. E com certeza vai ser dado continuidade a esses trabalhos. É logicamente que a gente não vai divulgar aqui nas rádios, claro, os dias que estão marcados, que estão previamente agendados, para que o trabalho tenha realmente sucesso. Mas vai continuar, essa parceria vai continuar, essa fiscalização vai continuar, para que a população realmente sinta, na prática, esse sucesso das nossas ações. Né?
Lembrando que são dois pontos fundamentais. Primeiro, para que haja, por exemplo, música ao vivo nos bares, tem que ter uma análise prévia, que aquele parecer, inclusive, dos bombeiros, do ponto de vista da se provoca ou não poluição. Quem tem som já ambiente, se verificar os decibéis, e o horário de funcionamento dos estabelecimentos tem uma definição para segunda, sexta, fins de semana. Tudo isso está sendo acompanhado, né?
Exatamente, está sendo acompanhado tanto pela prefeitura, que é a quem cabe a liberação dos alvarás, pelo o bombeiro militar também, que vai lá e faz a inspeção do local, verificando a questão da parte acústica também, o espaço, se é adequado, né? Aqueles locais que utilizavam as calçadas também, tudo isso está sendo inspecionado. E os estabelecimentos que já têm autorização para funcionar também com som ao vivo, eles já têm os alvarás, funcionalmente as devidas autorizações. Então, mas mesmo assim, tem os limites de horário para funcionamento. Isso tudo tem sido fiscalizado, tudo já devidamente, previamente acordado, de acordo com o TAC. E quando a gente passa na fiscalização, vai todas as equipes, todos os órgãos operativos juntos, para que não haja nenhuma falha no cumprimento do estabelecido no termo de ajuste de conduta.
Uma outra questão que foi divulgada numa parceria do Ministério Público com a polícia foi no tocante a fiscalização de pessoas sobre motos, principalmente crianças que são levadas com idade menor que a permitida. A polícia também tem feito operações periódicas para acompanhar isso.
Coincidentemente, eu toquei no assunto com o nosso novo comandante, aí, o Major Vieira. Essa semana a gente reuniu a nossa ROCAM. A população já tem conhecimento que foi implantado desde o mês passado uma nova modalidade de policiamento à parte da ROCAM, que já faz essa fiscalização de trânsito, mas a gente implantou uma modalidade diferente, que é uma patrulha de trânsito, que ela tem essa patrulha ela foi criada para atuar na área do 23º, mas ela tem ficado muito aqui em Afogados da Ingazeira. E essa fiscalização ela tem se intensificado, mas nós chamamos nessa reunião a atenção para que seja cobrado ainda mais, com mais intensidade, agora essa questão, principalmente nos horários que a gente sabe que está ocorrendo muito mais essa infração, né? O objetivo o horário escolar, o horário que as crianças estão indo para a escola, que estão saindo da escola, que a gente sabe que muitas vezes os pais fazem essas conduções de forma em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.
E é importante sempre dizer que isso é uma proteção para a criança, né?
É, que a população não interprete que a polícia está querendo dificultar ou obstacular a vida das pessoas. Pelo contrário, o nosso objetivo é preservar vidas, né? Preservar a vida do seu filho, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm como conduzir o filho, não têm um carro para conduzir, mas é melhor que leve a pé, que vá pegar, saia mais cedo de casa, acorde um pouquinho mais cedo e vá, pegue na mão do seu filho e vá caminhando para a escola, do que sofra um acidente. A gente sabe o quanto é vulnerável para qualquer pessoa, principalmente uma criança que vai sem o capacete, que não tem segurança nenhuma, que fica totalmente vulnerável em cima de uma moto. Qualquer pancada, qualquer queda ali, aquela criança vai sofrer uma agressão, se machucar gravemente, podendo até perder a vida. Então, nosso objetivo é preservar a vida daquela criança, daquele menor, que, de acordo com o trânsito, não está habilitado a ser conduzido num veículo de duas rodas.
Major Vieira, esse trabalho vai ser mantido sob seu comando?
Com certeza. E destacar na fala de Mirelle que essa intensificação, que é um problema já antigo, recorrente, como você bem destaca em alguns momentos, há anos já, inicialmente a intensificação vai ser educativa.
Preventiva, né? E educativa. Né?
Que aí a gente vai orientar, vai pedir para descer e depois de um certo tempo a gente vai iniciar a repressão realmente, em relação à notificação, à apreensão, tudo que cabe, né? Porque o menor, se não tiver com o capacete, a apreensão de CNH, então é várias medidas administrativas que é previsto pelo Código de Trânsito que vão ser tomadas. Mas inicialmente a gente vai fazer tentar fazer essa conscientização dos pais, que o bem maior é a preservação da vida e dos filhos e das pessoas que ali estiverem, né? Mas com certeza vai ser intensificada essa questão de trânsito.
E o senhor, que esteve aqui já um período comandando a companhia, como é que o senhor viu esse TAC dos bares?
Excelente, né? Essa questão da poluição sonora, essa questão da propaganda em veículos, era muito importante, que estava à época travado a questão via Ministério Público, e com esse advindo aí desse novo TAC, ficou de forma excelente, tanto para a gente como órgão operativo e repressivo, como para a população, que foi a maior beneficiada, né? Quem acha que não foi beneficiado, como alguns comerciantes, eles têm que entender o CD, em certa forma, para que todos o bem comum seja preservado.
Muito bem, vamos a mais mensagens. Diga no zap.
Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes da Pajéu. Bom dia, Major Vieira. Primeiro, gostaria de parabenizar Major Vieira. Nós, da categoria de mototaxistas, somos muito gratos pela atuação do Major Vieira quando esteve à frente da companhia, uma época onde nós tivemos muito apoio, né? Ajudou muito na fiscalização da questão dos mototaxistas, e realmente o 23º Batalhão só tem a ganhar agora sob o comando do Major Vieira e de Major Mirelle, né? E desejar que Deus proteja eles e com certeza absoluta ele fará uma boa gestão aqui. Só esperamos que não haja tanta mudança, né, no comando do 23º, que a gente já acompanha, muda muito de comando, e que agora o Major Vieira permaneça por muito tempo.
Quanto tempo em média? Tem limite de tempo de comando, Major, geralmente, ou não? Isso é relativo?
É relativo. A gente entende que o Pacto pela Vida é muito mutável e entende que essa gestão é atrás de metas, essa busca incessante de melhorias. Então a gente recebe a missão para iniciar e não sabe o dia de término do nosso comando. Mas a gente está, o período que passar, que for nos determinado, a gente vai tentar cumprir da melhor forma possível. E ressaltando que agora, não só Afogados, a gente entende que tem que abrir a mente para as 12 municípios. Né? Então, tudo que a gente vai implementar para os 12 municípios, essa intensificação de blitz, de abordagens. O interesse maior nosso é motivar a nossa tropa, melhoria de trabalho, né, para ela, dar as condições para que ela desempenhe da melhor forma possível.
Você no zap diga...
Bom dia, Rádio Pajéu. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, Mirelle. Só uma dúvida, Mirelle. Petrônio Pires, fiscal de obra da prefeitura. Só uma dúvida, Mirelle. De quem é a responsabilidade de carros que estão sendo vendidos em cima de calçadas? De quem é a responsabilidade de organizar essa situação? Porque eu estou vendo o pedestre andando no meio da rua para poder o cidadão vender o carro dele em cima da calçada. Eu queria saber de quem é a responsabilidade, é município, é estado, como é? Bom dia, mais uma vez.
Quem responde?
Eu vou puxar a resposta, Petrônio. É o Major Vieira que tá falando. Em relação à questão do trânsito, o estacionamento é competência do município, certo? Nesse momento, a gente vai levar umas sugestões ao gestor do município. Trouxe uma minuta já do convênio existente entre a prefeitura de lá, na experiência do 3º Batalhão. A gente trouxe os mesmos moldes, tirou uma cópia, vai levar à gestão municipal para que a gente acelere. E eu tenho certeza que a intenção do gestor fazer essa municipalização e um convênio com a Polícia Militar. Então a gente vai levar os prós e os contras e a contrapartida da prefeitura para que a gente faça essa tão
desejada,
né? Uhum. Municipalização do trânsito, para que esses casos, porque no momento que a Polícia Militar fizer uma notificação, ela cabe recurso. Então, como não há convênio entre prefeitura e Polícia Militar, essa notificação pode se tornar nula.
Agora, objetivamente, respondendo a pergunta dele, como o senhor já disse, carro em calçada, a responsabilidade é do município.
Isso. Estacionamento e circulação é responsabilidade do município. Crime de trânsito, responsabilidade do Estado.
A Tati pergunta sobre coibição de uso de drogas em Quixaba. Diz que tem muita, diz ela, tem muita venda, muito usuário. O que é que pode ser feito para coibir esse tipo de... O senhor pode falar genericamente também sobre o combate ao tráfico de drogas aqui na região?
Com certeza vai ser intensificada. Em parceria com a Polícia Civil, vamos intensificar operações, vamos precisar muito da população, denuncie nos telefones da Polícia Militar e da Polícia Civil, para que chegue a autoria, chegue os locais e, com certeza, o núcleo de inteligência, o Malhas da Lei, a inteligência da Polícia Civil, a gente vai intensificar isso em parceria para que a gente mais operações sejam desencadeadas para inibir e coibir e prender esses indivíduos que tanto aliciam nossa sociedade.
Diga você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, o Major. E bom dia a subtenente Mirelle. E espero
Major também
que seja visto essa questão de crianças no volante do carro. Uhum. A imprudência é demais. Eu já presenciei várias vezes. Um motorista bota a criança no volante e bota ele na direção, para ir guiando a direção. E esses mototaxistas, né, todos, enfim, no trânsito, né, o trânsito em si, e veja a imprudência, motorista bebendo, e, enfim. Aí termina tirando vidas de inocentes, né? Então, eu espero que seja feita essa fiscalização.
Madalena, diga, Major Mirelle.
Com certeza, dona Madalena. A gente vai intensificar agora cada vez mais. É esse o nosso objetivo, de coibir essas infrações, visando reduzir o número de acidentes e também retirar de circulação esses menores, né, e imputar responsabilidade aos pais e aos maiores que entregam os veículos e motocicletas aos filhos, aos adolescentes, a sobrinhos, a vizinhos que não são habilitados para conduzirem veículos sem portarem, sem possuírem a sua habilitação.
O Idenilson Araújo diz que nos sábados à noite poderia haver mais fiscalização. De fato, quando de vez em quando a gente recebe relatos, por exemplo, de gente, motociclistas em alta velocidade na Rio Branco, por exemplo. Acho que a polícia já recebeu essas demandas, né, Mirelle?
no sábado à noite, a gente sempre, a demanda da gente é muito grande, né? Uhum. E nunca falta solicitação. Diariamente a gente tem solicitação de perturbação de sossego com relação a essa questão de estouro de moto, dando aqueles estouros assim. E a Rocan tem trabalhado muito nesse sentido. Mesmo no dia que a gente não tem a patrulha de trânsito ativada, a Rocan faz às vezes. Mas é interessante receber, e essa parceria com a população, ela é importantíssima. Por isso que é bom a gente ouvir a população. É interessantíssimo a gente poder contar com a população, com essas ligações, ligar para a central do batalhão para informar, olha, agora aqui na rua tal, perto de tal local, dá um ponto de referência, está acontecendo isso, para que a polícia chegue no momento, naquele local, naquela hora, onde está ocorrendo o problema, e a gente possa pegar em flagrante e possa tomar as medidas na hora que está acontecendo o problema, porque fica muito mais fácil a gente dar uma resposta imediata e até por uma questão legal mesmo, aquela ação da polícia surtiu um efeito mais eficaz.
É, o Leandro está dizendo que na Rio Branco o problema é que tem uma turma que chama No Grau. É, o nome da turma é, Leandro, ele disse que muita bagunça dessa turma na Rio Branco, está dizendo aqui para dar suporte.
Isso mais nos sábados, né?
Quem mais aqui? Os contatos hoje da polícia, o Zap Zap da PM continua funcionando. Tem o 190, né, que hoje já atende aqui para a região. Queria pedir ao comandante que reforçasse esses contatos.
O nosso telefone é o 190, certo? Mas tem o telefone também da central, é o 87 e o 99937-5670. Esse também é o telefone com o WhatsApp, certo? É importantíssimo, você vai lá, não precisa se identificar, faz a denúncia. E a guarnição vai ser empenhada para resolver esse problema.
Nil Cones na frente do estabelecimento. Isso é no Bojo, acho que entra no Bojo da municipalização. Afogados está cheio disso. A gente vai estacionar e o dono do estabelecimento coloca o cone na frente. Está reclamando aqui o Isnaldo. É dentro do que o senhor falava, né? Responsabilidade do município.
Correto. Mas essas questões, realmente, quando houver essa municipalização, todos esses problemas vão ser sanados em relação a estacionamento e a circulação.
Tem aqui o Pedro Araújo, mandou uma queixa ali da área dos espetinhos, citando o espetinho escritório, dizendo que há reclamações, mandou uma foto afirmando que o morador, que terá seu nome preservado, diz que usuários do recinto saem de lá e vão para a rua Luiz de Góes usar drogas e estão usando portas de residência como sanitário. Né? Quer dizer, o pessoal vai para o espetinho e sai de lá para esse tipo de prática. Outro dia tivemos, lamentavelmente, ali em outro espetinho, que é o do Firmino, um caso, o último homicídio, o cara estava lá, saiu, matou outro depois de beber. E tem uma regra em relação a esses estabelecimentos, né, Mirelle? O que poderia se dizer em relação a isso?
Eu fiz a Pedro Araújo, né?
Isso.
O ouvinte aí. Eu anotei aqui a reclamação e a gente vai tomar as providências com relação a isso. Pode ter certeza, viu, Pedro Araújo? Com certeza não vai ficar por isso mesmo, não. Vamos tomar providências e logo em breve, se Deus quiser, você vai ter um resultado.
Ouvinte de Bitiranga, Jaqueline Silva, dizendo que menores empinando motos no meio da rua, pedindo que a polícia fiscalize isso também. Estão pedindo para repetir, o Marcos Aurélio está pedindo para repetir os números da PM. Como faz para entrar em contato com a Polícia Militar quando tiver uma ocorrência, Major Mirelle? Tem o 190, que agora atende aqui para a região, e ele pede os contatos mais uma vez.
Número da central, fora 190, é o 087-99937-5670. Uhum. Esse número funciona 24 horas e também é o WhatsApp. Tem um número da Oi também, né? Aqui em Afogados da Engazeira também funciona a Oi, vários outros municípios também. Esse número também é 24 horas, é na central também. DDD 87 98877 0740.
Muito bem. O Darlan Kiduto está pedindo Onde é que tem ataque, Olha, Darlan, isso foi amplamente divulgado. Vou mandar para você o link do meu blog, que acredito que tem, inclusive, se não tiver o TAC todo descrito, mas ele é, eu diria que ele é relativamente fácil de ser localizado. Não vou te passar aqui um resumo, e certamente você vai conseguir localizar isso também. Eu lembro que um outro blog publicou o próprio TAC digitalizado. Nil, aqui está dizendo o presidente da CDL Afogados, Glauco. Primeiramente, parabenizamos o Coronel Alex pelo trabalho. A CDL está muito satisfeita com a volta do Major Vieira para o município. Fizemos parcerias exitosas com o mesmo, quando o comandante da companhia, e já nos colocamos à disposição, está dizendo aqui o Glauco Queiroz. Também aqui, quem está falando comigo, a Anitta Tavares. Parabéns, seja bem-vindo. E para a Mirelle também, bom dia, está dizendo ela aqui. Enfim, em linhas gerais, a população satisfeita. Eu quero agradecer ao Major Fabrício Vieira, desejar sucesso na missão, parabenizá-lo e mais uma vez mandar um abraço carinhoso para todos os comandados. Todos, hoje são quantos policiais no 20º? Temos 311 policiais. Então, um abraço para todos os 311. É meio que o João falou agora há pouco, a gente sabe dos desafios dessa missão e nos colocamos inteiramente à disposição para qualquer informação que seja necessária ser divulgada por parte do 23º Batalhão. A Rádio Pajéu se coloca como parceira institucional, assim como a gente está percebendo aqui tantas outras instituições e a sociedade, o que é mais importante. Sucesso no trabalho e na missão, Major. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil, pelo espaço de sempre, e dizer à população e aos órgãos da parceria, e dizer que a gente vem com muito motivado para trabalhar junto com os oficiais, com Mirelle e a tropa, para prestar o melhor serviço possível e tentar resolver os problemas do dia a dia dos dois municípios. Muito obrigado.
Major Mirelle, muito obrigado mais uma vez. Sucesso aí na continuidade como subcomandante do 23º.
Obrigada, Nil. A Rádio Pajéu, mais uma vez, obrigada por essa parceria, pelo espaço. Pedir à população aí que essa sintonia, essa parceria com a gente, ela deve permanecer, porque o nosso trabalho e a eficiência do nosso trabalho depende disso. Muito obrigado.
Tudo bem. O Zé Neto está reforçando a questão da Rio Branco, está pedindo reforço aí dentro do que a gente já colocou. A polícia já está dizendo que vai fazer. Obrigado, Zé Neto. Final do debate de hoje. O debate das 10.